Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1876 Não se pode descrever o abalo que experimentou Cabeloireira ao reconhecer Luísa. Menina até aquele momento em sua imaginação. Moça de então por diante seus olhos deslumbrados do esplendor da daquela beleza correta, natural, irritada e crente. Pela primeira vez depois de tantos anos, o músculo endurecido que ele trazia no peito dobrou-se a uma impressão profunda, a uma força irresistível e fatal, como a cera se dobra ao calor do lume. À medida que se internava na espessura e caindo em si, e mais difícil de transpor, se lhe ia tornando a via dolorosa por onde nesse momento arrastava os pés menos pesados que sua cabeça cheia de encontrados pensamentos. Pouco a pouco o passado se foi desenhando na tela, ao princípio escura, depois diafana e resplandecente da imaginação vivamente excitada pela violenta comoção. Por último, todas as cenas infantis, tão afastadas, que poderiam considerar-se senão de todo esvanecidas, ao menos vagas, confusas e de impossível ressurreição, reapareceram nos seus olhos com o vigor outrora se não mais vivas e animadas que dantes. Luísa representou-se-lhe sorrindo e brincando nas candas, por junto dos açudes, à sombra dos azeiros. Era a mesma menina meiga e amável, com quem ele folgara à beira dos poços e valados, e para quem tantas vezes apanhara camarões nas enxurradas. O bandido lembrou-se de que uma quadra tinha havido em sua vida, na qual ele só cuidava armar arapucas, por entre os leões rosado para pegar jurutis, em abrir fojos debaixo das maltas, ou armar quixós e mondés na capoeira com o fim de apanhar prás para a menina. A conhecida cena do coelho pendurado da forca de Ramos, obra de Joaquim, se lhe estampou novamente, por natural associação de Ideto, na tela do pensamento, e veio acrescentar-lhe o vêsame que lhe oprimia o coração. Viu depois Luísa encostada na cerca do quintal, ao pé de uma goiabeira, os cabelos soltos, os pecinhos descalços. Esta última visão recordava-lhe a cena da despedida que o leitor conhece. José estava tão vivamente excitado que lhe pareceu ouvir as vozes, as queixas, as rogativas, os prantos de Joana, e as recusas, os remoques, as asperezas, o desprezo com que para lá tiera Joaquim na manhã fatal, em que o pequeno fora arado dos braços de sua mãe Luzia, mãe quase alucinada pela dor da separação. Pareceu-lhe ouvir as palavras de Luísa. Quero-lhe muito bem, mas não gosto quando você judia com os passarinhos e tenho medo de sua faca. Pareceu-lhe escutar distintamente o som das suas próprias expressões. Quando eu chegar de volta, não maltratarei mais os animais. E a menina quem tem tanto amara, a quem nunca esquecerra, e cuja imagem indecisa e vaporosa os olhos do seu pensamento tinham por mais de uma vez surpreendido junto de si testemunhando a perpetração de algum crime. Essa menina cresce, pusera-se moça. Na chegarra à idade em que todos têm no critério natural um corpo de leis e na consciência um juiz para julgar as suas e as alheias acções. Que juízo ficaria fazendo de mim, Luizinha? Perguntou de si para si o Cabeloireira, insensivelmente arrastado por esta ordem de ideias. Ah! O que pode ela pensar de mim senão que sou um assassino? Luísa tinha o defeito, nomeado por esta palavra, havia pouco instantes, entre as lágrimas que lhe arrancara o desespero. Era, pois, certo, e o bandido do bem o compreendia, que o abismo que já na meninice de ambos os separava, longe de se ter arrasado, se tornara mais fundo com o correr dos anos. Agora ele não judiava só com mais como em outro tempo. Ele saqueava povoações e matava gente, e desta verdade era a irrecusável prova que acabara de praticar com Florinda. Se até aquele momento Luizinha lhe votara afeição ou se comondou ou erra da sua pouca sorte, era natural supor que estes sentimentos se tivessem modificado, se não de todo extinguido, depois do último acontecimento. Afeição deveria ter sucedido desprezo, a ápice no ódio. Não eram outras as ideias que tumultuavam na cabeça de Cabeloireira. Estas ideias produziram no seu ânimo tão profunda impressão que ele sentiu lágrimas nos olhos. Ele, o grande assassino que sempre se mostrara insensível ao longo pranto que por toda parte fazia correr. Sem se poder governar, achou-se de repente voltado para o rio. Seus pés, primeiro que sua vontade, o queriam guiar de novo ao lugar onde tinha achado motivos para tamanha transformação. Eis que novo assobio, precedido da detonação de alguns tiros, rompeu os ares e veio diverti-lo destas preocupações. O escondrijo, não havia que duvidar, precisava de seu socorro. Então uma nuvem de sangue envolveu a vista do infeliz mancebo. O passado caiu-lhe novamente em pedaços aos pés. O espírito de vingança fustigou-o com veemência no coração, teatro de encontradas e profundas paixões. Cabeleira volveu a ser outra vez fera, e rápido deslizou-se como uma cobra por entre as árvores e por debaixo da folhagem. Com a mata que dava asilo aos malfeitores confinavam as terras onde Liberato, irmão de Gabriel, tinha uma engenhoca. Ao princípio Liberato viveu muito satisfeito em suas terras. Tendo-se, porém, anos depois formado o culto ali junto, foi-se ele desgostando a Pompom, que só por não ter outro remédio continuou a morar nelas. As terras eram muito férteis, e a sua situação não podia ser melhor do que era. Mas, pela pessima vizinhança, estavam, como nenhumas, trazendo todos os sentidos a serem usufruídas, como eram constantemente, pelos malfeitores, o que as havia inteiramente depreciado. Na realidade, quem menos se gozava das suas plantações era Liberato, dono delas. A macaxeira mais enxuta, a melancia mais madura, o melhor milho verde, o feijão de melhor qualidade eram para a boca ou antes, ao dizer popular, para o papo dos pesados vizinhos. A galinha gorda anoitecia no poleiro, mas não amanhecia no terreiro, não porque a raposa tivesse pegado, mas porque os raposos os a tinham tirado para sua panela, que estava quase sempre fervendo dentro da mata virgem. A vaca leiteira, o quartal carnudo, desaparecia do pasto quando menos pensava o crioulo, que os ia recomprar em segunda mão, se, como quase sempre acontecia, os animais furtados não da sua particular estimação, não escapavam da rapacidade dos malfeitores às próprias bestas do serviço da engenhoca. Dentro dos canaviais apareciam vastas camarinhas, obras ladrões, aganas passavam para a mata aos feixes. Enfim, era uma calamidade aquela gente, era uma desgraça para o Liberato, mais do que para nenhum outro, aquela vizinhança. Liberato propôs a venda das terras a mais de um morador do lugar, mas todos se escusaram a comprá-las. De que valiam elas em realidade, com serem tão boas? Estando sujeitas, como estavam, àquela unimoda servidão. Não tendo para onde ir, nem outro ou algum recurso, resignou-se Liberato à sua sorte, e botou para Deus, juiz supremo, que dá provimento dos recursos interpostos com justo fundamento. Era de indole pacífico, tinha mulher e filhos, não queria rixas com ninguém, e muito menos as queria com matadores de profissão. Quando lhe aconselhavam em família, a mulher, filhos, para que reagisse contra os ladrões, ele respondia sempre com essas palavras, ou com outras equivalentes. Deus me livre, se os brancos e o rei não podem com eles, eu, que sou negro, é que hei de poder. Vamos passando assim mesmo conforme Deus nos ajudar. Pode-se dizer que vivo trabalhando para eles. Um dia isto é de ter de uma vida ou com a morte. Será quando Deus quiser. Liberato não procedia deste modo por fraqueza, mas por bonissimo discernimento. Ele era até valente por origem. Vinha ser neto ou bisneto de Henri Dias, com cuja fama se gloriava. Do ilustre guerreiro lhe vinham por sucessão as terras que possuía nas proximidades do Monte das Tabocas, onde o negro rero e conquistara brilho inescurecível para seu nome que ficou sendo uma das primeiras glorias da patria. Mas bem estava vendo que não podia avantajar-se a quadrilhas de ladrões e assassino afeitos à vá prática de toda sorte de depredações. Havia já muitos anos que ele vivia sem ter neste a esse assunto outras ideias. Pouco a pouco se habituara a repartir o seu pelos ladrões. Esta partilha ele a considerava tão forçada, tão fatal, que sempre que abria um no roçado, ou encoivarava terras para algum novo partido de canas, dizia, entre gracejo e resignação, é preciso fazer mais acrescentado para que os meus vizinhos não levem tudo, e eu não venha ficar sem ter com que remir as minhas necessidades. Estava Liberato um dia contando uns covos para os meterem em um poço onde os camarões saltavam em cardumes, quando, banhada em pranto, carpindo a sua desgraça, lhe entrou pela porta a mulher de Gabriel. Mataram meu marido, Liberato. Estou viúva e você já não tem seu irmão. Que ele com o ex seuinha? Perguntou o negro quase esmagado da dor que lhe trouxe a repentina e fúnebre nova. Não é possível. A de ser mentira. Quem havia de matar Gabriel que nunca se importou com os outros? Desgraçadamente não é mentira, não. Eu soube de tudo. Foi o cabeleira quem o matou. E o malvado aí vem com o pai, roubando e esfaqueando a quem encontram. Previna-se, Liberato, e que eles já devem estar na mata. Ai de mim, que desgraça, meu Deus. Que será de mim sem Gabriel, que era tão bom um marido? E onde estou eu, Aninha? Não chore. Eu ainda não creio neste conto. Mas se suceder a desgraça que você diz, nem por isso deverá desesperar, que os homens ainda não se acabaram na terra. Seguiu-se um longo pranto na casa do crioulo. Ao carpir de Aninha vieram juntar-se as lamentações de Rosalina, mulher de Liberato e irmã da viúva. Liberato soltou 3 noites, sem pregar olhos, pensando consigo só. A dor acerba que ele, sem dar mostras, talvez por prudência, mal tinha podido resistir com sobre-humano esforço, veio despertar os longos ressentimentos e antigos desgostos que jaziam como arrefecidos no fundo do seu coração. Aqueles que cotidianamente o despojavam dos produtos do seu trabalho e da sua economia, tinham-lhe roubado uma vida preciosa. Quem lhe podia assegurar que eles não viessem mais tarde a tomar-lhe a mulher, a tirar-lhe a filha, a arrancar-lhe a própria vida se ele se opusesse à sua vontade criminosa? Liberato refletiu maduramente sobre este grande assunto, e ao cabo de 3 dias tomou a resolução que lhe pegou melhor. Não se contava na distância de 3 ou 4, ou 10, ou 20 léguas da povoação um só proprietário, larrador foreiro, almocrévio ou mão-morador que não tivesse queixas dos malfeitores, especialmente do cabeleira que a todos excedia na petulância e fereza. Aqueles a quem faltavam motivos de ofensa pessoal, tinham razão de sobra para quererem a dissolução do couto nas ofensas feitas pelos facinorosos aos parentes e amigos. Só uma população cansada de lutas sanguinolentas e um governo que cuidava menos de proteger eficazmente a propriedade e a vida na colonia do que de adquirir grossas rendas para a metrópole e riquezas para si próprio, poderiam sofrer bandos de ciscários que, assim fortificados ao pé das famílias, roubavam impunemente bens, honra e vida. Liberato entendeu-se com 3 ou 4 dos vizinhos mais cimos, e depois de lhes haver dado parte do golpe de furra vítima na pessoa de seu irmão, propôs coligarem todas suas forças, tentarem a expulsão dos malfeitores. Não obstante haver por essa ocasião recordado dos danos irreparáveis que a cada um desses vizinhos tinham eles ocasionado, não houve um só que estivesse pela proposta do negro. Tal era o terror de todos se achavam penetrados. Nenhum queria arriscar-se a pagar com a vida semelhante à dia, aconselhada, aliás, pelo instinto da própria conservação. Liberato voltou à casa triste e desanimado, mas não dissuadido de tentar o assalto, o único meio que se lhe oferecia de vingar-se dos assassinos de Gabriel e libertar-se do vil violento imposto que sobre sua fraca fortuna, já muito depauperada, malvados faziam pesar gréguas nem piedade. Concertou seu plano consigo mesmo debaixo de rigoroso sigilo. Na tarde seguinte, com o pretexto de tirar uma abelha e encovar tatus, encaminhou-se para a mata, acompanhado de seus 2 filhos Ricardo e Sebastião e de seu genro Vicente, todos apercebidos com espingardas, facões e choços. Conheci algumas das veredas que levavam ao covil. Acostumados a verem ele uma vítima paciente, de que mais tinham que tirar do que temer, não cuidaram os malfeitores em ocultar-lhe essas veredas. Liberato e os seus embocaram por uma delas sem hesitações nem temores, perfeitamente senhores de si e conhecedores do terreno onde pisavam. Antes de chegarem ao rancho foram presentidos. A vereda, antes picada, aberta a machado, era estreita e passava por um embastido de árvores colossais que formavam natural estacada impossível de romper. Liberato sabia o perigo a que se expunha com este passo. Estava, porém, disposto a dar aos malvados uma lição de mestre, ainda que lhe custasse a própria vida, desmoralizando, quando outro sucesso não pudesse obter, o fatal vale a couto. Ainda bem não tinham chegado ao ponto em que a picada se bifurcava, quando ouviram um assobio que repercutiu com estranho som na profunda selva. Ah, disse Liberato aos seus, perdemos a diligência. Estão prevenidos e esperam por nós. Ele não se enganava. Um dos moradores a quem convidara para o assalto, pondo-se em secreta inteligência com um dos criminosos, delatara por medo a intenção de Liberato. Dupla cobardia. Tanto mais digna de ser execrada, quanto foi parte para que viessem a dar-se lamentáveis cenas. Posto que logo conhecesse que não havia salvação possível para nenhum deles, Liberato, não querendo dar o braço a torcer, prosseguiu com firmeza em sua marcha como se nada houvesse. Pouco adiante, a vereda estava completamente tomada por grossos troncos ligados a dos árvores paralelas por fortíssimos cipós. Estamos encurralados, disse ele com serenidade. Melhor um pouco, havemos de bater no afaca e achuço. Temos, já que não podemos por aqui avançar. Cada qual trate de matar para não morrer. Não podemos abrir caminho através destes paus? Perguntou Sebastião.
Modo. É impossível, respondeu Liberato.
Sós e nós trepassemos, e fossemos saltando de galho em galho até deixarmos atrás de nós estacada, lembrou Ricardo. Eles nos deixariam fazer isto, observou Vicente. Mal tinha acabado essas palavras quando uma descarga da trincheira, deitando por terra o genro de Liberato, veio anunciar-lhes que para eles tudo estava acabado. Afastarem-se da trincheira para ficarem ao abrigo de seus três tiros foi a primeira coisa em que todos entenderam.
Cobardes!
Exclamou Liberato com raiva concentrada. Tem gente como farinha, e encurralam quatro homens que eles não se animam a bater em campo aberto. Onde está a valentia destes ladrões que, não satisfeitos com o que me furtam, mataram meu irmão para lhe roubarem seu único nimbém? Depois de se haverem alongado alguns passos mais da trincheira e reongenou logo profundo cincio, perceberam que os inimigos vinham a seu encontro para lhes embargar a saída. Achavam-se deste modo os assaltantes entre a espada e a parede. Era medonha a escuridão dentro da mata. Facas em punho, e avancemos. Gritou não obstante Liberato aos filhos, certíssimo de que poucos instantes de vida restavam a todos eles. Para dar o exemplo, precipitou-se, como um raio, contra a molde malfeitores que dificilmente lobrigou a pouca distância diante de si. Do Sebastião e Ricardo praticaram o mesmo, e dentro em pouco as armas inimigas cruzaram-se com furia tal de parte a parte, que delas saltavam chispas, e o som dos seus embates ia perreder-se ao longe no seio da vasta selva. Depois de alguns minutos que decorreram em incessante lutar, Terceiro assobio sibilou por entre a folhagem. A este signal caiu de cima de uma das árvores mais próximas a luz sinistra de dois fachos cujo clarão encheu o estreito passo. Metia horror o teatro da luta. Dos assaltantes só restava o Liberato e se batia, como um bravo que era. Com o próprio Cabeleira, dos salteadores muitos faziam companhia com seus cadáveres aos de Ricardo, de Sebastião e de Vicente. Eu logo vi que tinha pela frente o ingrato Cabeleira. Disse Liberato que só a seu grande ânimo devia estar ainda de pé. Já que mataste meu irmão, miserável, podes também tirar-me a vida agora. Mas fica sabendo que não lograrias o teu intento se não fosse o ajutorio de teus cobardes companheiros. A palavra ingrato já sentiu surgir o espontâneo remorso na consciência, e instintivamente recolheu o empepé com que dar em Liberato o golpe de Ona.
Não fui eu, Matega Gabriel. Disse sem se sentir, sem o querer o malfeitor.
Fui eu!
Trovejou Joaquim com furia aterradora. E que tem isso? Pois ainda estás dando satisfações a este negro. Zé Gomes, ouviu-se então o estalo de galhos e cipós que se romperam com violência inesperada para deixarem passar um corpo ágil que foi cair de um salto à frente de Liberato. Esse corpo, ou antes as onça petulante, não era senão o painal de Cabeleira. Rende-te! Negro Joaquim, ao infeliz, descarregando-lhe sua cabeça, já em diferentes partes mutilada, o facão que trazia na mão esquerda, enquanto com a faca presa na direita, aparava o golpe que vibrara como o último arranco à sua vítima. Liberato, de feito, não pôde mais resistir. Tinha o corpo todo crivado de facadas. Cambalhou e caiu. Joaquim, atirando-se ao desgraçado, embebeu-lhe no peito, sem hesitar, antes com a firmeza de cínico sicário, a folha de sua faca, que lhe atravessou o coração. Por este guariba fico eu, disse. Não há de vir mais perturbar o nosso sossego. Os cadáveres dos assaltantes foram examinados entre risos, insultos e galhofas impias, à luz dos fachos sinistros. Completou-se por este modo a tragedia,